Catarina Monteiro é licenciada em Psicologia pela Universidade de Lusíada do Porto e frequenta o mestrado de Psicologia Clínica e da Saúde na Universidade Católica Portuguesa. Catarina é formadora na Fundação Portuguesa A Comunidade contra a SIDA e no movimento HeForShe.
O atinta bafazi, o atinta mbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Super, do not problem.
Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. Catarina, bem-vinda.
Obrigada.
Vamos falar sobre a SIDA e o preconceito. Sei que dás formação em escolas, aos alunos e em prisões sobre, entre outros temas, a SIDA e o HIV. Qual é a propensão da incidência da doença no panorama atual da sociedade?
Então, atualmente, a população mais afetada é a população acima dos 50 anos, com uma percentagem de 71%. Isto acontece porque é uma população que, apesar de já estar informada, acaba por
facilitar,
uhum. Exato. Achar que, pronto, se calhar não é assim tão preocupante, não vou apanhar. E, por incrível que pareça, agora as taxas nos lares idosos têm aumentado, porque está-se a compreender que eles têm comportamentos sexuais de risco e então eles é que não utilizam qualquer tipo de proteção. E acaba por se propagar muito mais todas as doenças sexualmente transmissíveis e, nomeadamente, a SIDA.
Nos microgrupos formados nos lares, certo? E como é que uma pessoa idosa ainda mantém uma vida sexual ativa?
E sim, muitos deles acabam por recorrer a fármacos, nomeadamente ou a Viagra, para conseguir manter a ereção. E o mais preocupante nisto é mesmo a troca de parceiros e a ausência da utilização de métodos contraceptivos como o preservativo. E pronto, é isso. Eu acho que agora também temos que apostar um bocadinho mais na prevenção nesta população. Exatamente. Educá-los um bocadinho também, não só para as infecções sexualmente transmissíveis, mas também dar algumas dicas de como é que eles poderão aproveitar a sua sexualidade na plenitude, sem também abusar aqui do consumo destas substâncias que acaba por ter efeitos nocivos na saúde deles, nomeadamente
ao nível cardíaco.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Há um estereótipo que se popularizou afincadamente nos anos 80 e que atribuía a SIDA aos gays. O HIV ainda é o vírus da população homossexual masculina?
Não, de todo. Realmente a Direção-Geral de Saúde fez um estudo em 2018 e o que nos diz é que na população acima dos 15 anos os homens heterossexuais encontram-se, a percentagem de transmissão encontra-se nos 79% e a população homossexual masculina nos 45%, o que já nos diz que realmente aqui a população heterossexual é que está neste momento a facilitar mais.
Ou seja, apesar de termos ultrapassado de certa forma este estereótipo, o HIV continua a ser sinónimo de vulnerabilidade e associado aos grupos de risco?
E sim, atualmente já é possível viver com esta doença, com muitos fármacos associados, é possível manter uma vida plena. Claro que é necessário cuidados e precauções, mas acho que agora já não se associa a isso. Aliás, tipo, agora uma pessoa com SIDA já não tem aquela aparência que antigamente nós associamos, uma pessoa debilitada, frágil. Agora é uma pessoa totalmente saudável. Claro que tem que ter outros cuidados médicos, mas que dá para viver com a SIDA agora.
Esta ideia de que o tratamento dos sintomas é cada vez mais eficaz altera a percepção do risco?
Sim. Aliás, tipo, eu não gosto muito de dizer que é possível viver com a SIDA porque eu acho que as pessoas começam a facilitar cada vez mais. Acho que o importante é prevenir. E este projeto em que eu estou inserida visa muito isso. É a prevenção, porque as pessoas, ao saber os riscos que correm e como se podem prevenir desses riscos, acho que isto tudo facilita o aparecimento de todas as infecções sexualmente transmissíveis, porque não é só a SIDA. Temos a gonorreia, a sífilis, as herpes genitais, entre outros, porque existe uma lista muito ampla.
Como é que se aborda o sexo nas prisões?
E sim, acima de tudo é com bastante naturalidade, porque eu acho que o sexo é visto ainda na sociedade portuguesa como um tabu. E eu acho que Pronto, a principal forma de abordar isto é com naturalidade. E, acima de tudo, estar também disponível a responder às perguntas que fazem.
E as pessoas sentem-se à vontade para te fazer perguntas nestes contextos?
Sim, sim, no início é sempre um bocadinho mais constrangedor. Eu utilizo algumas técnicas de desbloqueio, por exemplo, nas primeiras sessões utilizo um papelzinho anónimo em que elas me podem fazer as questões de, uhum. de vários temas e eu respondo, não tem tudo anónimo. E depois, a minha medida, porque isto é um projeto que tem 12 sessões, então consigo criar alguma ligação. E à partida depois as pessoas já se sentem mais à vontade comigo e com o grupo para as partilhas. Porque às vezes nós achamos que a nossa dúvida é estúpida, muitas das vezes. Uhum. E não, aquela dúvida é dúvida de todo o grupo. E às vezes é só preciso a coragem para perguntar.
Neste contexto, nesta prisão feminina que tu visitaste, existem comportamentos de risco?
Sim. As prisões de segurança mínima têm uma visita conjugal que acontece uma vez por mês. E elas, pronto, têm que também estar educadas que têm que usar precaução e também dentro das prisões, porque elas acabam por ter comportamentos sexuais de risco umas com as outras e também temos que incidir nisso, porque para as taxas não aumentarem, ainda por cima é um meio fechado e uhum. que facilmente existe muita propagação.
Passando das prisões para as escolas, como é que abordas o tema do sexo com os mais novos?
E sim, é importante adaptar a linguagem, porque se eu for com muitas terminologias técnicas, eles desligam ao fim de 5 minutos. Também, outra vez, falar com a naturalidade, porque uhum. eles estão muito tímidos. Muitos deles já acham que sabem muita coisa e não sabem.
Existe o preconceito nas escolas relativamente ao sexo?
Sim. Aliás, eu já estive numa escola em que uma mãe tentou fazer queixa de mim a dizer que eu estava a incentivar o comportamento promíscuo do filho, só porque estava a falar sobre sexo. Acho que não. Simplesmente acho que ainda há esta ideia de que falar sobre este assunto desperta a curiosidade. E não é toda a função do projeto. O projeto tem como função prevenir e educar para, quando eles quiserem ter estes comportamentos sexuais, fazerem-nos de forma segura, não uhum. comprometendo a sua saúde.
Sim, porque muitas vezes eles acabam por não colocar as dúvidas e ir procurar soluções e respostas a meios não tão aconselháveis, vá.
Sim, eles recorrem a meios, nomeadamente a pornografia, que de certa forma não é muito educativa, porque em muitos uhum. casos eles nem preservativo utilizam e isso também traz outras questões, nomeadamente, que eu também falo muito com o prazer feminino, que acaba por ser um bocadinho desvalorizado uhum. Na pornografia, que ainda é muito, tudo muito ligado à penetração. Uhum. E assim, a pornografia pode ser interessante para eles começarem a ter algumas noções da realidade. No entanto, aquilo não corresponde à realidade, porque não nos podemos esquecer que eles são dois atores a claro. Fazer o seu trabalho. E acaba por mexer um bocadinho com eles, porque eles depois, mais com autoestima, porque eles acham que é suposto aguentarem aquele tempo, que o pênis deles tem que ser, exatamente, claro. Que o pênis tem que ser daquela forma, que
a mulher, tamanho,
exato, e depois que a mulher está sempre lubrificada e que tem que gemer, influencia muito com isto, e eu acho que é falar com naturalidade, explicar que realmente é uma fonte que os pode ajudar, também a despertar esta curiosidade e também para utilizar como auxílio.
Como fonte de masturbação,
exato,
claro.
Exatamente. Mas explicar que aquilo não é assim tão preto no branco e que há toda uma indústria por trás e que as coisas não são assim tão fáceis como na pornografia.
Gostava de deixar um apelo às pessoas que têm uma vida sexual ativa. Testem, façam o teste do HIV, é anónimo. É só com uma picada no dedo. Catarina, tu melhor que ninguém explicarás o porquê, qual a importância de testar.
Sim, pronto. Eu sei que às vezes é um bocadinho assustador, porque muitos cuidados que tínhamos podemos apanhar, mas acho que é melhor saber. E não só o teste do HIV, é possível pedir a um médico de família, juntamente com as análises de rotina ou despistas de doenças sexualmente transmissíveis. E acaba por ser um descanso para nós e para as pessoas com quem nós estamos, porque eu costumo muito dizer isto nas escolas, que é, infelizmente nós não temos um rótulo com as infecções que nós trazemos connosco. E por muito que eu olhe para uma pessoa e acho que está tudo bem com ela, que ela não tem qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, ela pode ter e nem sequer saber de que é transmissora. E acabamos por nos comprometer a nós e a toda a gente com quem nós estamos envolvidos sexualmente, e acho que a prevenção é a chave.
E no caso do HIV, se não quiserem pedir ao médico de família para uma questão de exposição e para manterem um anonimato, podem fazer o teste nas carrinhas.
Exatamente, que às vezes
estão aqui pela
cidade. Estar aqui, ou aqui no centro do Porto, por exemplo, nos Aliados, sim, existe bastante. E sim, para além da testagem, eu também acho que é importante o reforço dos métodos contraceptivos. Para as infecções sexualmente transmissíveis, o único método contraceptivo eficaz é o preservativo feminino ou masculino. Os outros todos é para controles de gravidez indesejadas. No entanto, acho que é muito importante, se as pessoas quiserem deixar de utilizar o preservativo, fazerem análises com o parceiro ou com a parceira. E eu acho que assim fica tudo muito mais seguro, as pessoas ficam mais descansadas e podem usufruir da sexualidade na sua plenitude.
E é bom deixarmos de ver a testagem como um tabu, sendo uma coisa natural. Chega a um determinado momento e olha, tu com o teu parceiro ou parceira, queremos dar o passo para deixarmos de ter relações com preservativo. Siga a fazer aqui um teste e ser uma coisa natural e recorrente.
Sim, sim. E aliás, é uma coisa tão natural, tão fácil de se fazer. Acho que não temos que também desmistificar
exatamente
isto tudo que está por detrás e tornar isto uma coisa banal, como umas análises de rotina, para nos protegermos a nós e a tudo.
Catarina, obrigada.
Obrigado eu por me receberes.